mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Sim, eu ouvi a exclamação angustiada de Luiz ao longe.
Regina!
E movimentei rapidamente minha cadeira de rodas no rumo da sala onde minha filha estivera tocando piano havia pouco. E também fiquei assustado com o que vi. Regina estava deitada no sofá e Luiza, muito ansiosa, apoiava a mão em sua testa.
Luiza, o que está acontecendo com... Regina!
Ela está ardendo em febre, Alexandre. Começou de repente. Eu não sei a causa.
Deixa comigo. Deixa comigo e trate de telefonar ao Dr. Simão, Luiza. Bem depressa. Ele que vem imediatamente.
Sim, sim. Eu vou fazer isso. É isso que eu vou fazer, sim.
Então, minha filha. O que foi isso?
Não. Não se assuste, papai. Não tenho nada de sério. Luiz assustou-se à toa.
Mas você está mesmo... Deixa eu ver, com muita febre. Depois que Luiza telefonar ao Dr. Simão, nós levaremos você para o seu quarto.
Sinto a cabeça tonta, girando. Não sei o que possa ser.
Fique calma, filha, fique calma. O Dr. Simão virá bem depressa e logo vai ver o que, que você tem e vai tratar de medicá-la convenientemente. Fique calma.
Está ficando escuro.
Regina.
Cada vez mais escuro. Papai.
Ande logo com isso, Luiza, que o Dr. Simão trate de vir o mais depressa que puder.
O Dr. Simão está operando e não poderá vir. Mas o Dr. Mauro saiu correndo do hospital e já está em caminho para cá.
Um médico inexperiente, Regina, está mal. Ela desmaiou, Luiza.
Eu vou levá-la para o seu quarto.
Mauro chegou mais rapidamente do que eu esperava. E Luiza o levou logo para ver Regina. E ficaram lá dentro do quarto por um tempo interminável, enquanto eu mordia os lábios, quase com fúria, na sala, tentando várias vezes erguer-me da cadeira de rodas, esquecendo que cairia se eu fizesse. Luiza passou rápido por mim no rumo da cozinha.
Tenha calma, Alexandre. Tudo vai bem. Tudo vai bem.
Voltou rapidamente, trazendo uma chaleira com água quente. E passou sem olhar para o meu lado. Depois, nova demora. A angústia subindo, subindo sempre, como que querendo me sufocar. Então, Fernando chegou.
Alô, Alexandre, hein?
Fernando.
Deixe que eu fecho a porta e empurro a sua cadeira até o meio da sala, tá?
Fernando, foi muito bom você vir agora. Está acontecendo uma coisa horrível e eu já estava ficando desesperado sozinho.
Espera aí, alguma coisa com Regina?
Sim, sim.
E o que tem ela, meu Deus do céu?
Nós não sabemos ainda, não sabemos. Ficou doente de repente com muita febre.
Já chamaram o médico?
Sim, está lá no quarto com Luiza, cuidando de Regina. Faz muito tempo que estão lá. O que quer dizer que o estado de Regina é mesmo grave, Fernando?
Ah, não, para aí. O Dr. Simão saberá cuidar de
tudo. Não. O Dr. Simão não pôde vir. Está operando.
Não pôde? Quem é que veio, então, meu Deus do céu?
O assistente dele. O
quê?
O Dr. Mauro.
O quê? Você entregou praticamente a vida de sua filha às mãos desse menino incompetente? Mas que loucura é essa, Alexandre? Para aí! Pois eu vou chamar um médico competente e pôr esse garoto daqui para fora.
Não, Fernando, não se meta nisso.
Mas a Regina não pode continuar a ser cuidada por esse inexperiente. Se é verdade que o seu estado é grave, temos que tomar providências enérgicas e imediatas.
Você vai esperar como eu estou esperando, Fernando. E isso é definitivo. O Dr. Mauro está cuidando da minha filha e vai continuar cuidando até sabermos ao certo o que é que ela tem.
Mas esse menino, Alexandre, é um absurdo. Ele não tem competência alguma. Não passa sequer de um simples assistente de hospital. Alexandre, Eu conheço um grande médico que virá se eu o chamar. Deixe-me telefonar.
Para com isso, Fernando! Eu já disse não. Você vai esperar aqui como eu estou esperando. Se quiser, pode ir embora, se você quiser.
Sair daqui sem saber o que está acontecendo com Regina? Mas isso nunca! Eu a amo e você sabe. Adoro essa menina como se ela fosse minha filha, pelo amor de Deus.
Você caminha nervosamente de um lado para o outro, como eu gostaria de fazer também, mas eu tenho que suportar a minha angústia plantado nessa maldita cadeira de rodas.
Pois é, então eu vou ao quarto de Regina ver o que está acontecendo
não,
lá.
Não, não vai não, não vai. Luísa...
Mas eu tô nervoso.
Luísa e o médico estão cuidando da minha filha e ninguém os irá atrapalhar com nervosismo idiota. Você vai esperar aqui mesmo, como eu estou esperando, sem ao menos poder me mover.
Se acontecer alguma coisa muito séria com Regina... Palavra como apanho esse doutorzinho das Arábias pelo pescoço e o estrangulo. Minhas mãos grandes e fortes, eu posso acabar com ele num minuto.
Para com isso, Fernando! Mas que coisa, ao invés de me ajudar a suportar esta espera angustiosa, você está piorando cada vez mais.
Eu estaria perfeitamente calmo se um médico de verdade estivesse cuidando de Regina.
Mas Mauro é um médico,
Mauro... Não é médico, é um apelido de médico. Ué!
Aí vem Luísa.
Luísa? Luísa, como está Regina?
Não sei, não sei. Eu vou correndo até a farmácia buscar esses medicamentos e...
Luísa! Luísa! Mas ela saiu, deixou a gente empenhado aqui, meu Deus do céu. Não adiantou.
Você não viu o que ela disse? Ela foi buscar medicamentos. O doutor Mauro está cuidando bem de Regina.
Eu vou lá dentro ver o que está acontecendo.
Fernando, pela última vez eu proíbo.
Não adianta você proibir, eu vou de qualquer maneira, vou.
Fernando, Fernando, volte aqui, Fernando.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Fernando avançou como um bólido em direção ao quarto de minha filha. E eu nada pude fazer para detê-lo. E a sua maneira de agir me deixou impressionado. Uma maneira louca, insensata. Os paranoicos? Não. Eu não queria mais pensar naquilo. Não agora, quando minha filha estava provavelmente se debatendo entre a vida e a morte. Fernando abriu intempestivamente a porta do quarto e entrou. Mauro, que estava curvado sobre a mesinha de cabeceira, enchendo uma seringa com um líquido incolor, ergueu-se e o encarou friamente.
Que quer o senhor aqui?
Regina! Quero saber o que está acontecendo com Regina!
Espere lá fora que a informação lhe será dada no momento oportuno.
Eu quero saber o que está acontecendo com Regina! E o senhor vai me dizer agora mesmo!
Eu vou lhe dizer apenas que saia daqui imediatamente! O senhor está perturbando o meu trabalho!
Ai, ninguém me manda sair de onde eu desejo permanecer!
Pois eu estou mandando sair daqui agora, doutor Fernando! Neste instante, uma vida depende do meu trabalho, das minhas mãos, e eu não vou admitir que um idiota como o senhor que está sendo me atrapalhe. Saia!
Você está se arriscando, moço.
Saia! Saia, eu já disse. O senhor está me atrapalhando e eu o responsabilizarei por tudo que de mal possa acontecer a Regina. Saia!
Ainda...
Ainda ajustaremos nossas contas, doutor.
Só faltava mais esta. Todos eles parecem chefes desta família. Todos se julgam com direito de vida e morte sobre Regina. Mas eu vou salvar você. Eu cuidarei bem dela. Com todo carinho e com todo meu amor.
Então, Fernando, descobriu alguma coisa?
Não, não. Aquele doutorzinho imbecil não me quis dizer coisa alguma. Mas eu ainda o apanharei e vou...
Fernando! Fernando, eu sou o dono desta casa. Talvez você tenha esquecido isso ao invadi-la como se ela lhe pertencesse.
Você deve me desculpar. De fato, eu exagerei. Mas eu amo Regina. E preciso saber se ela está bem ou não. Eu não tenho confiança alguma nesse doutorzinho idiota que está cuidando dela. Você deve insistir pela vinda imediata do Dr. Simão ou chamar um outro médico competente, de verdade. Aí sim.
Por hoje eu acho que deu, viu? Eu creio que você já pode ir.
Não, não vou não. Eu vou ficar esperando.
Você não está me compreendendo, Fernando. Eu disse que por hoje deu e eu estou mandando embora.
O quê? Você está me expulsando?
Compreenda assim se quiser. O que eu quero agora é que você saia da minha casa.
Alexandre, pense bem. Seria o fim da nossa amizade? Uma sólida amizade de mais de 20 anos.
Pois seja.
Pois bem, você me expulsou, hã? Eu saio.
Mas tenho ao menos o direito de telefonar de vez em quando para saber como Regina está passando.
Eu a vi nascer. E por isso eu tenho esse direito.
Vá para o inferno, Fernando. O que é que eu poderia pensar de Fernando depois destes acontecimentos? Ele não agira em absoluto como uma criatura normal, e sim como um louco, um paranoico talvez. Além do mais, ele dissera uma frase que ficará gravada na minha mente.
Minhas mãos são grandes e fortes.
Ao dizer aquilo, as mãos de Fernando tomaram a forma de garras. Aquelas mãos enormes, possantes, podiam facilmente estrangular uma pessoa sem que esta tivesse tempo de dar um alarme. E a minha Regina morrera estrangulada. Um bárbaro assassino a estrangular. Alguém de mãos grandes e fortes como as de Fernando. O homem do espelho. Pensei nas mãos dos outros dois amigos. As de Vicente eram normais. As de Norberto eram finas, quase sempre protegidas por luvas de pelica. Seria mesmo Fernando o paranoico assassino? Luísa voltou da farmácia com um embrulho nas mãos e Vicente entrou com ela.
Afinal de contas, Alexandre, o que aconteceu com Regina? Luísa apenas me disse que ela adoeceu gravemente, mas nada mais me disse depois disso.
Eu também não sei, Vicente. O médico está cuidando de minha filha. E só saberemos de alguma coisa quando ele nos disser.
É, ainda bem que ela está sendo bem cuidada. O Dr. Simão é um grande médico.
Não é o Dr. Simão que está cuidando de Regina.
Não? Mas quem então?
O Dr. Mauro.
O assistente? Mas é um absurdo. Ele não tem competência para fazer...
Não me venha você também com a mesma conversa de Fernando, Vicente.
Alexandre.
O Dr. Mauro está cuidando de Regina e ela é minha filha. E eu acho que ele tem competência para salvá-lo. E basta, entendeu? Basta!
Uma pessoa pode morrer, se adoecer gravemente e não tiver recebido os cuidados necessários, Alexandre.
Vicente, a minha filha está recebendo todos os cuidados necessários, quer vocês gostem ou não. E puxa, já é tempo de vocês compreenderem de uma vez por todas que Regina é a minha filha, que esta é a minha casa. E que vocês nada mais são do que amigos da família. Isto é, sem autoridade alguma entre estas paredes ou sobre a minha família. Será que deu para entender, hein?
É, Alexandre, eu não creio que lhe tenha dito coisas tão ofensivas para você me responder com palavras tão ásperas. Apenas me interesso pela saúde de minha filhada, quem eu amo realmente. Mas se a minha presença o irrita tanto, retiro-me. E depois telefonarei para saber como está a Regina.
Eu não quis insultar você, Vicente. Acontece. Me perdoa, Fernando esteve aqui, me irritou muito. Desculpa o que eu lhe disse. Sente-se aí. Espere, amigo.
Mas o que fez, Fernando? Por favor.
Invadiu o quarto de Regina como se esta fosse a sua casa e Regina, propriedade sua. Isso que aconteceu.
Fernando não está em seu normal. Tem agido de uma maneira bastante estranha ultimamente. Nervoso, descontrolado.
Você acha que ele não está bem da cabeça?
Eu não ouso fazer tal afirmação, mas se eu tivesse forças para tanto, eu o convenceria a consultar um bom psiquiatra. É isso mesmo. Eu talvez não devesse lhe dizer isso, mas creio que você deve tomar cuidado com Regina, hein? Tomar cuidado com Regina, Alexandre. Deve evitar que Fernando se aproxime dela.
Por que você diz isso, Vicente?
Há dias, Alexandre, eu me aproximei da escrivaninha de Fernando e vi ali um desenho que me impressionou muito.
Um desenho?
É, um rosto de mulher, onde se lia uma expressão de intenso terror.
E então?
Esse rosto, Alexandre, esse rosto tinha todos os traços do rosto de Regina.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Novamente, alguma coisa apontava Fernando como o mais provável culpado. E eu ainda não sabia do incidente havido com Regina e Mauro. Quando alguém atirar sobre um outro na ocasião em que eu ainda me encontrava no hospital. Apesar da ansiedade com que esperava o médico que viria dizer algo sobre minha filha, interessei-me logo pelo que Vicente dissera. Sobre a mesa de Fernando no escritório da companhia, ele vira o desenho de um rosto de mulher que tinha todos os traços do rosto de Regina. Vicente, você está bem certo disso?
Com estes olhos, Alexandre, eu vi muito bem. Um desenho tosco, feito a crayon, estava meio amassado sobre a mesa de Fernando.
Por que você não o apanhou?
Porque naquele instante alguém me chamou e tratei de atender rapidamente. Assunto de negócio, sabe? Depois me lembrei do desenho e voltei à sala de Fernando. Mas ele não estava mais lá. Havia desaparecido. Pensei em revistar as gavetas, mas Fernando poderia me surpreender e um conflito tremendo entre nós seria inevitável.
Você nunca falou a ele a respeito desse desenho?
Não. Nunca, Alexandre.
O que você pensa que pode significar?
Eu, bem, não sei ao certo, mas eu não me atrevo a ir muito mais além do que já lhe disse, Alexandre.
Deixe que a criada atende. Ou você está pensando mesmo que Fernando é o assassino maldito da minha Regina? Ou esse assassino é você mesmo e está procurando lançar a culpa sobre ele?
Alexandre, você me ofende profundamente cada vez que externa essa absurda suspeita a meu respeito. Quando Regina morreu, eu a estimava apenas como uma amiga. Havia afastado de minha mente de que eu estivera um dia apaixonado por ela.
É o Dr. Simão.
Felizmente ele veio.
Boa tarde. Só agora eu pude deixar o hospital e correr pra cá, Alexandre. Onde está o Mauro?
No quarto de Regina com Luísa, Dr. Simão. Mas ainda não veio me dizer o que está acontecendo com a minha filha.
Não há de ser nada muito sério. Eu vou ver e logo voltarei para falar com vocês, ouviu? Então, Mauro?
Tudo bem agora, Dr. Simão.
Então, Regina, quis me pregar mais um susto, hã?
Eu não tive culpa, Dr. Simão. Já disseram a papai que estou bem?
Não, mas eu próprio irei lhe dizer daqui a pouco, minha filha. Fique sossegada, ouviu?
Então, Dr. Simão, ela está bem?
Sim. O perigo já passou, graças à precisa intervenção de Mauro Alexandre.
Que teve ela, doutor?
Uma infecção violenta, mas que o Dr. Mauro soube atacar com absoluta precisão e segurança. Agora eu sei que esse moço é mesmo um bom médico. No hospital eu darei os passos necessários para que ele deixe de ser um simples assistente. Pode saber, ouviu, Alexandre, que ele salvou realmente a Regina.
Eu lhe saberei agradecer por isso, Dr. Simão.
O choque foi muito violento e a Regina deverá ficar de cama durante uns 8 dias. Isto sob constante observação médica. Mauro será o encarregado dessa observação, visto que ele está mais a par do caso dela até do que eu, propriamente.
Ele poderá vir sempre que quiser, Dr. Simão. As portas desta casa estarão abertas ao Salvador da minha filha.
Bem, agora... agora você já pode ver a Regina. Eu vou empurrar a sua cadeira de rodas até o quarto dela, viu?
Sim, sim. Por favor, doutor, empurre.
Ah, é bom que o senhor espere aqui, doutor Vicente. Verá depois a sua afilhada. Não convém acumular muitas pessoas no quarto onde se encontra uma enferma que esteve tão mal como a Regina.
Não tem importância, doutor Simão. Esperarei.
Então, vamos, Alexandre.
Vamos, por favor, empurre.
Ah, aqui a tem. Já sorrindo de novo, Alexandre.
Minha filha.
Papai, me perdoe.
Filha.
Por haver assustado você de novo.
Não, não.
Desta vez a culpa não foi minha.
Tudo passou, querida, tudo passou. Ah, minha filha. Que susto, que susto. Mas logo você estará bem de novo e nós vamos esquecer tudo.
Sim. Mauro, ele me salvou, sabe?
Eu já sei, Regina, eu já sei. Doutor Mauro, eu não sei como lhe agradecer.
Não há o que agradecer, doutor Alexandre. Eu sou um médico. Agi como um médico. Apenas isto.
Apenas como um médico? Sabe há quantas horas ele está aqui lutando para deixar Regina boa, doutor Simão? Há mais de 3 horas. E que luta, meu Deus! Que luta!
Bem, bem, eu creio que podemos voltar para o hospital. Esta noite eu virei ver a minha cliente de novo. E espero que esteja perfeitamente bem.
Ficarei esperando.
Em 3 dias, Regina já estava bem. Já andando pela casa, tocando piano e até mesmo empurrando a cadeira de rodas pelo jardim. Norberto apareceu 2 vezes para visitar Regina e Vicente também fez o mesmo. Fernando é que não tornou a voltar à nossa casa. Vi o seu carro passar de frente da nossa casa uma vez, mas não parou. Nesse momento, Regina e Mauro estavam juntos de mim no jardim e nada notaram. Pensei então em telefonar a ele no dia seguinte, convidando-o para jantar conosco. Eu não queria que nenhum deles ficasse longe de mim. Mas não sabia que Fernando estava bastante irritado e conversara sobre o assunto com Norberto no escritório da sua companhia de construção.
Decididamente, Norberto, Alexandre deve estar maluco.
E por que você diz isso, Fernando? Né? Porque...
com respeito àquele mocinho tolo. O tal médico que vive arrastando a asa para Regina. Agora o Alexandre chegou ao cúmulo de acolher em sua casa o menino idiota. Precisamos intervir de algum modo e afastar esse projeto de médico de Regina. Para mim ele não
Fernando,
é médico.
Fernando,
não é
Fernando, nenhuma. Escute só. Escute só. Isso é difícil. E por que é difícil? Porque Alexandre gosta dele e não vê com maus olhos sua amizade com a filha.
Fernando,
convenhamos. Oh, meu caro, parece que não há como intervir.
Entendeu? Ah, sim, vamos dar a sopinha do residente pra ele. Mas eu não quero que Regina se namore, custe o que custar.
Fernando, atenta para isso. Creio que, considerando bem que estão as coisas, nada se poderá fazer. Entendeu? Nada. Ei, para ser franco, Fernando, eu não me importo. A Regina terá que se casar com alguém algum dia,
pois
né?
É, pelo amor de Deus. Não há de ser, não há de ser com esse patife. Esse residente idiota aí. Talvez lhe aconteça alguma coisa ruim se ele insistir muito. É bem possível que aconteça, não é?
Ai, meu Deus do céu.
Por que você está rindo?
Oh, Fernando, imagine se um inspetor Lopes ouve você dizer uma coisa dessas, é? Ah, meu Deus, seria até engraçado. Fernando, já houve uma tentativa contra o moço e você sabe.
O que é que você está pensando, Norberto? Que fui eu?
Bem, eu acho que...
Não. Eu nada tive a ver com aquele tiro, entende? Quem atentou contra a vida do doutorzinho residente foi alguém que usa luvas, assim como você, Norberto.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
O sorriso leve, quase brincalhão, continuou nos lábios de Norberto. Enquanto ele calçava lentamente na mão esquerda sua luva de pelica. Mas o brilho que havia em seus olhos contrastava com o sorriso brincalhão. Era um brilho frio. Um tanto sinistro mesmo. Fernando encarou Norberto. E mais uma vez houve aquela impressão de tigres se estudando para uma luta. Norberto estava absolutamente calmo. E havia um leve tom de sarcasmo em sua voz quando falou.
Por que eu uso luvas, Fernando? Você acha que andei dando tiros por aí, é isso?
É, alguém apanhou o meu chaveiro na gaveta da minha mesa e o meu revólver. Atirou em Mauro e depois tornou a repor tudo no seu lugar. E esse alguém, veja bem, não deixou uma única impressão digital, levando o inspetor à conclusão de que o autor do atentado usava luvas.
Fernando, isso é tolice. Fernando, quase assassino, poderia ter usado luvas e depois atirado as luvas num bueiro qualquer das proximidades ou em outro lugar. Ah, depois voltado calmamente para sua casa.
Você está insistindo que
eu... Pago-lhe, pago-lhe, Fernando. Pago-lhe na mesma moeda.
Ah, é? Pois então, peraí, ouça mais isso. Olha só, veja só que cultura. Também o estrangulador de Regina deve ter agido de luvas, pois não deixou uma só impressão digital em todo o quarto da casa de campo de Alexandre. E você já usava luvas nesse tempo? Raramente era visto sem as suas malditas luvas.
Que é isso? Que é isso? Uma mania como outra qualquer, rapaz. Fernando, eu não matei Regina. Muito ao contrário, meu caro. Muito ao contrário. Fernando, eu seria capaz de matar o seu assassino se soubesse quem é ele.
Eu também faria isso com muito prazer.
É, faria?
Claro que faria.
Então, aí está. É tolice estarmos acusando um ao outro dessa maneira. É ou não é?
Eu amava a Regina. Amei-a até o seu último instante. Mas ainda amo a sua memória.
É. O mesmo se dá comigo. Bem, portanto, meu caro, portanto, vamos esquecer essa tola discussão e cuidar do nosso trabalho,
hein? Ah, sim, sim, sim. É. Tá certo, tá certo. Mas eu hei de descobrir um meio de afastar Regina daquele doutorzinho das Arábias.
Eu gosto de ver você assim, bem disposta, feliz, Regina.
Tenho dado grandes sustos em vocês, não é?
Ah, sem dúvida, mas tudo passou felizmente.
Onde está o papai?
Olha, na biblioteca, lendo aquele livro grosso de leis.
Sinal de que ele está reagindo bem, não é? Na próxima semana fará a primeira tentativa do uso da perna mecânica.
O Dr. Mauro disse que no princípio é muito difícil. Que o paciente chega a se desesperar. Tantas e tão fortes são as dores que sente.
Mas papai é muito forte. E há de resistir bem, se Deus quiser. E logo ele estará andando e trabalhando novamente. Ah, voltará a ser o juiz ativo que era antes do acidente.
Ah, de voltar. Ah, de voltar. Mas é... O Dr. Mauro está demorando hoje, não, Regina?
Você parece muito mais interessada nas visitas de Mauro do que eu, Luísa.
É, eu gosto muito dele. É um moço bom, simpático, ao extremo e... E agora já não é um simples médico assistente, mas sim um doutor de verdade.
Sim, o Dr. Simão fez com que Mauro fosse promovido, depois de ver a maneira segura como ele tratou de mim.
Você já gosta dele, não, Regina?
Eu sempre gostei de Mauro, Luísa. Ele é um ótimo amigo, um bom companheiro.
Você... Você o ama?
Não sei. Eu só poderei pensar nisso quando o papai estiver refeito e entregue de novo ao seu trabalho.
Ah, vai demorar muito ainda. Você vai desperdiçar muito tempo de felicidade por causa de Alexandre.
Eu não posso deixar o papai sozinho, assim como ele está.
Sozinho por quê, hein? Por quê? Não estou aqui para cuidar do Alexandre em tudo que for preciso, poxa!
Não é a mesma coisa.
Ah, tá bom.
Papai gosta de você, aprecia você. Mas sentiria muito a minha falta em certos momentos de desespero. Quando ele principiar a usar a perna mecânica, por exemplo, vai precisar muito de mim.
Ah, vocês fazem com que eu me sinta uma inútil, isso
não,
sim.
Não, não, não é isso. Você é inteligente e com certeza entende bem o meu ponto de vista. Oh, Luísa, não se trata de menosprezar você. Nós a amamos muito, tanto eu como o papai.
É o Dr. Mauro, eu vou recebê-lo eu mesma. Fique aí, continue com o seu piano, tá bom, minha
filha? Está bem, Luísa.
Vejamos como está hoje a minha linda paciente.
Maravilhosamente bem, Mauro.
Sem dúvida. Creio mesmo que não precisa mais de mim, uma vez que está refeita, não é?
Não, não preciso mais de um médico. Mas Preciso de um bom amigo que você é.
Um amigo de quem você possa dispor como quiser, Regina.
É, bem, eu vou tratar de ver um cafezinho para o doutor, com licença, sim.
À vontade, dona Luísa. E o doutor Alexandre?
Está ali na biblioteca, lendo um livro de leis.
Depois irei cumprimentá-lo e também avisá-lo de que o ortopedista virá depois de amanhã para a primeira experiência.
Eu pensei que era na próxima semana.
Quanto antes, melhor, você não acha?
Sim, de fato.
Se quiser, você pode continuar a tocar o piano. Eu gosto muito de ouvir.
Pois não.
Regina, eu moro numa casa pequena e antiga, num bairro modesto, na outra parte da cidade. Eu moro em companhia de minha mãe, a quem eu quero muito bem. Ela enviou muito cedo, mas trabalhou muito para fazer de mim alguém. Fez com que eu estudasse, quando a minha vontade era trabalhar para ajudá-la.
Eu gosto de saber, mas por que você me conta tudo isso?
Bem, é para chegar a um ponto impressionante, mas que deve servir para causar um certo alívio a você.
De que se trata, Mauro?
Agora, podemos ter certeza de que aquele tiro não era dirigido a você, mas dirigido a mim próprio. Era a mim que alguém desejava matar.
Ainda não entendi.
Regina, durante a noite passada, alguém esteve na minha casa, no meu quarto, e tentou estrangular-me enquanto eu dormia.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.